Era uma tarde de janeiro deste ano quando um alerta assustou os servidores do Museu Histórico de Santa Catarina, no centro da capital do estado. Fogo, fogo, anunciava a copeira do local. O motivo foi um curto-circuito na cozinha, no subsolo do Palácio Cruz e Souza, logo controlado com o desligamento dos disjuntores elétricos. O incidente poderia ter acabado com 5.400 peças, documentos e livros, um dos principais acervos históricos da política catarinense, da mesma forma como aconteceu com a memória científica do Brasil, destruída pelas chamas no início de setembro no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O foco de incêndio no Museu Histórico foi o alerta máximo para a troca total da fiação no prédio, que começou a ser construído nos anos de 1740. Além da medida considerada eficaz na prevenção de curtos-circuitos, uma série de outras ações foi tomada, como destaca a Márcia Escortenhana, restauradora no Palácio Cruz e Souza.
O projeto foi aprovado em 2016 e aí teve várias recomendações. A gente colocou luz de emergência, rota de fuga, todos os alarmes diretamente ao incêndio. Então nós temos o alarme direto com os bombeiros, então temos 6 posições de alarme. Colocamos também todos os extintores, o para-raio, toda a parte também das escadas, proteção das escadas, tudo que estava faltando. Além disso, nós fizemos treinamento de rota de fuga.
A troca da fiação custou R$ 265 mil. Reais. Apesar de o Museu Histórico de Santa Catarina contar com um novo sistema elétrico, essa estrutura de prevenção não é uma realidade nos museus catarinenses. Apenas 36% deles têm alvará de funcionamento. É o que aponta o Cadastro Catarinense de Museus. O documento mais recente da Fundação Catarinense de Cultura sobre a situação dos mais de 250 museus do estado. Uma lei federal de 2009 obriga a criação de planos museológicos com ações de prevenção e proteção ao patrimônio público. O documento da FCC revela que menos de 12% dos 160 museus que participaram da pesquisa entre 2013 e 2014 têm esse planejamento. Um dos fatores que acentuam os riscos sobre o acervo histórico de Santa Catarina é que mais de 70% dos prédios que são os museus não foram projetados para abrigá-los, como destaca o coordenador do Sistema Estadual de Museus, Renilton de Assis.
A maioria dos museus estão em prédios que não foram projetados para serem próprios, como feito para serem museus, são espaços adaptados, prédios tombados, que são históricos. Então esses espaços eles acabam não oferecendo, se não passarem por um trabalho de adaptação, condições adequadas para a preservação do patrimônio.
Esse sistema coordena ações de assessoramento técnico para unidades que guardam a memória catarinense.
Essa rede, que está dividida em 7 regiões museológicas no estado de Santa Catarina, ela hoje tem cerca de 200 museus aderidos. O nosso trabalho ele tem sido feito ano a ano na conscientização e na formação do quadro técnico desses espaços.
Depois do incêndio no Museu Nacional, promotores do Ministério Público de todo o país se reuniram para buscar soluções para os problemas estruturais. Por sugestão do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público de Santa Catarina, foi planejada uma mobilização nacional de vistoria de museus e arquivos. Em Santa Catarina, a ação inicial envolve a vistoria em 12 museus até a metade de novembro, com apoio de várias entidades, como explica o promotor de justiça Paulo Antônio Locatelli, que coordena os trabalhos no estado.
A ideia justamente foi de fazer uma cooperação entre diversos órgãos que atuam na proteção do patrimônio cultural, na proteção dos museus, como é o caso da Fundação Catarinense de Cultura, do IFAM, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o próprio COREN, que é o Conselho Regional de Museologia aqui da nossa região, e sempre, né, participando o Corpo de Bombeiros Militar Estadual na questão assim, da estrutura física e da segurança até das pessoas que lá transitam. Então nós temos esse foco da questão da segurança da edificação, da proteção e conservação do acervo, na gestão desse museu, de forma articulada que vários órgãos estão imbuídos numa vistoria conjunta.
O resultado da vistoria deve gerar um relatório a ser enviado aos órgãos públicos responsáveis pela gestão desses museus.
Depois disso, né, depois dessa vistoria, o promotor de justiça ele está apto a exigir do órgão público responsável, depois nós também para outros museus até privados, exigir que faça a adequação dentro da regulamentação atual, hoje em vigor, contratando o que tem que contratar, investindo o que tem que investir de forma gradativa, pontual, sob pena de, claro, em alguns casos, talvez, se necessário, até a suspensão, né, das atividades momentaneamente.
O principal objetivo é que seja preservada a integridade dos acervos e de quem visita ou trabalha nos museus catarinenses.
Então é preciso manter viva essa indignação e a gente trabalhar em conjunto, né? Eu acho que talvez essa ação, o ponto maior dela é essa cooperação integrada de todos os órgãos públicos imbuídos no mesmo fim. E a gente sabe das dificuldades financeiras de muitos estabelecimentos, então é como encontrar assim, um ponto entre que manter funcionando dentro das condições razoáveis previstas em lei.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Rony Ramos.